Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 120, a gente começando essa gravação aqui, uma e meia da madrugada dessa sexta-feira que sucedeu aí, a noite em que o Sport goleou a equipe do Ceni, a frágil equipe do Ceni do Mato Grosso do Sul, e avançou, goleou por 4-1 e avançou a segunda fase da Copa do Brasil. O Sport já havia vencido o partido dividido por 2-1, vai enfrentar a Chapecoense. E na quarta-feira, o Náutico havia vencido também a equipe do Brasília por 2-0 na Arena Pernambuco e também classificou-se a segunda fase para enfrentar Jacuipense ou Paraná. Estamos aqui com um time desfalcado, depois de um bom tempo isso volta a acontecer. João de Andrade Neto tem compromissos logo nos primeiros raios de sol, né?
Se demorar mais um pouquinho, ele já está apto a participar.
Bentão, né?
Pois é, rapaz. Bentinho vai ter um exame lá e aí ele teve que...
Ele vai acordar 4 da manhã.
Vai acordar 4 da manhã, exatamente.
Ele então, já vai ter um podcastzinho
para ele. Foi poupado.
Já vai ter um podcastzinho para eu vir.
Verdade.
Pois é.
Transiozinho.
Já anima.
Aquela dor de barriga que ele costuma ter nessa hora.
Já anima. Pois é, senhores. Então, a gente também vai ter que fazer um programa mais curto. A gente teve um probleminha técnico e por isso a gente atrasou o início da gravação. E como o Rafael Brasileiro tem que estar no aeroporto às 3 da manhã, a gente vai tentar fazer um programa um pouquinho mais curto.
Não consigo ver ele embarcando.
Meu amigo, eu embarco.
Não consigo ver.
O podcast fica aqui, mas eu embarco, meu velho.
Qual destino? Não, assim, só se Celso encerrar o programa. Pela hora. Decola às 3.
Não, decola às 4.
Mas tem que estar lá às 3.
Tem que estar às 3. Qual é a empresa?
Gol.
Não precisa estar lá às 3, não.
Precisa, mas tudo bem. Vamos
não,
Vamos
embora sem o celular, pô. Então, você já faz até... Só um segundo.
Já fiz o check-in, meu amigo. Vamos embora.
Você pode emitir seu cartão de embarque.
Também já está emitido, jovem. Me respeita.
Então por que tem que estar lá 4 horas? Vai
meu irmão, vamos embora, bicho.
Você é o piloto.
Bom, vamos tentar adiantar logo para poder facilitar a vida de Rafael Brasileiro.
Rafael, essa foi uma
botada... Do seu nível.
Essa aí foi...
Profissional.
Profissional.
Senhores, antes de a gente começar a falar, a debater de futebol, vamos lembrar da nossa promoção com o querido Village Hotel Porto de Galinhas, do nosso estimado Eduardo Tibúrtios.
Eu soube que no feriado dia 1 de maio lá o negócio vai ser animado.
Viu? É mesmo,
é. Já errasse a data.
Foi.
É 1 de junho, meu amigo.
De junho?
É.
Que feriado é esse?
1 de maio?
Feriado? É feriado de trabalho, porque tu... Tudo não faz parte desse universo.
Não, e que feriado é esse 1 de junho, então?
Não, é exatamente.
Fim de semana,
é outro
dia 29.
Eu confundi, pô.
29.
Você falou feriado. Não, eu falei feriado 1 de maio. Porque, na verdade, é o seguinte, Rafael vai dar um mergulhozinho lá no mar e nas piscinas do Village. Ele falou, rapaz, ele me contou a história, né? Liguei pro Eduardo, disse que o final de semana lá vai ser animado. Vai ter de tudo. Porque é aniversário do homem. Lá, diz que a festa vai...
Festa de São Eduardo, meu amigo. Vai ter lá, que eu tô sabendo.
Diz que vai virar... Final de semana vai ser... Vai nem precisar fazer pra sair pro quarto.
É.
Lugar que é pra se tranquilizar.
Nem pro quarto vai.
Você é nervoso, né,
velho? Vai ter até um cozido dia domingo, no domingo
o
pra
que,
fechar.
Menino?
Um cozido pra fechar a festa.
Uma festa animada, né?
Cássio.
O cara falou rápido demais.
Eu falo rápido demais, amigo. Aí ela entende outra coisa.
Ó, eu tava falando com o Daniel Leal hoje, e fui comi hoje no refeitório com o Daniel, né, encarando o refeitório, e aí Daniel tava dizendo que, perguntando, ó, e essa história lá do podcast? Mas vocês falam tanto que tô querendo levar a Elisa pra lá, a gente vai comemorar, tá, o ano de namoro, tal, tá, aquela coisa.
Sempre começa assim. Foi assim que começou, minha primeira ida lá foi pois pra comemorar um ano de casamento.
Pois é, aí... Falei o valor, falei quanto era a diária mais ou menos, falei pra quanto ia, ele falou, meu irmão, tem que ir.
Dá pra ir,
não, pô. Tem que ir, pô. Tem que ir, não tem outra não. Rapaz, é 40% de desconto, pô. 40% irmão, de desconto,
vamos não é brincadeira lá. Não. Tu chega lá, 400 e pouquinho, aí quanto jogou desconto? 2, 3, 4. Pelo amor de Deus.
Não existe não, não tem. Existe. Olha, é só pra você pensar o seguinte, todo mundo aqui conhece Porto, a gente não tá vendendo uma praia desconhecida,
uma praia,
né? Quem ouve o podcast conhece Porto. E já foi, e já pagou... valores, talvez um pouquinho menores que esse.
Pra ficar em pousada.
Eu digo que eu já paguei.
Eu também.
E quando a primeira vez que eu fui pro Village, não tinha esse desconto do podcast 45, não.
Eu já fui então, uma vez assim, de graça. Mas eu acampei em Maracaípe, meu irmão.
Imagina, Cássio acampado.
Não, meu irmão, pior é isso não. Eu acampei em Maracaípe, perto, né, acho que era uma boate, que agora eu não me recordo o nome, que fez uma edição especial na época. Ali naquele coqueiral de Maracaípe.
Trabalhei lá.
Fizeram uma tenda gigantesca lá. E era aquele tut-tut a noite todinha.
Não era aquela tenda da escola, não, né?
Não, isso eu tô falando de 2000, faz muito tempo.
Eu lembro dessa história.
Há 15 anos atrás. Aí eu tava lá e fui do mês, vamos dormir, vamos pegar do sono, já todo mundo bebo, já três caras da barraca, os amigos tinham um carro parado, fez a barraca lá. Não era em lugar fechado pra campi, não. Eu fui
amadurecido. Encostou pra cá lá.
Encostei no coqueiro e botei a barraca ali, meu irmão. Aí dormi.
Foi. E o amanhecer, porque a galera que acampa, que não tá acostumada,
professor,
vai dormir relativamente tranquilo.
Não, aí eu disse, ó, uma hora esse cara tá todo mundo cansado, que esse tut-tut vai nem atrapalhar. Aí daqui a pouco passou, aí beleza. Aí dá mais um, quando o sol começa a raiar, porque obviamente raiou e matou. Não, mas pior não foi isso não, Fred. Só começou a raiar e tal, e ainda tava o tut-tut. Bem assim, tu. Eu disse, meu irmão, eu olhei assim.
Era o carro.
Como é que pode? Uma hora é muito pior. Aí eu disse, como é que pode, meu irmão? Deus pode matar minha família se eu tiver mentindo. Aí eu disse, como é que pode um barulho desse? Olha, esse negócio não acabou, não. Não é possível, não. Aí, só que tava mais alto do que quando a gente foi dormir. Aí eu desisti. Aí disse, não, meu irmão, vou sentar um pouco na areia, olhar o mar. Aí abri a barraca. Era um helicóptero.
Pousado na areia pra pegar um bar que tava na festa. O helicóptero. Aí eu acordei pro cara e disse, meu amigo, antes. Ai, meu irmão. Dá uma olhada, bicho. Aí dá uma porra, se dormir, pô, olha aí, velho. Acho que foi um helicóptero na frente da barraca, pô.
Tô indo. Era pra tu falar, galera, tô indo.
Meu irmão, olha assim, eu fico, eu disse, rapaz. Empresário.
Aí disse, meu amigo, se eu tiver mentido, minha família pode morrer agora.
Então pronto, se você quiser ir pra Maracaípe também, você também pode se hospedar lá no vilarejo, porque é pertinho demais.
Uma coisa que eu fiquei pensando na época, e bateu consciência já naquele tempo. A turma reclama se um cara entrar... Que é um absurdo, claro. Andar de carro na areia, né?
Sim.
Helicóptero bota. O cara pode pousar, meu irmão.
Muta, vai lá mutar. É.
Rapaz, o cara que tem um helicóptero...
O cara sabe que vem buscar.
O cara que tem um helicóptero, tô preocupado com isso.
É a pensar.
Pode buscar ele na festa em Maracaípe.
Porra. A gente tava conversando sobre multa, entre os muitos assuntos do off-programa, eu gostei do nome do lugar que Cássio foi multado três vezes. Como é o nome da avenida?
A Avenida Novo Recife. Né?
Já atualizou o nome do negócio. Novo Recife.
A Avenida Novo Recife. Também conhecido como Cais Zé Estelito.
Antigo Cais.
Próximo Antigo Cais.
Vamos lá, a bola vai começar a rolar aqui no podcast 45 minutos. E vamos falar primeiro dessa goleada do Sport 4-1 sobre a equipe do Ceni.
Curiosamente, curiosamente, a Avenida Novo Recife seria paralela à Avenida Recife. Ou estou enganado?
Não, paralela não.
Paralela não.
A Avenida Recife não é que está do lado de cá?
Não, cara. Se a Avenida Recife é...
A Avenida Recife é a que liga a Boa Viagem à BR-101.
Exatamente. Exato, cara.
Você está perdido. Pô,
lógico.
É, pô. Você deve estar lembrando da Avenida Sul.
A Avenida Sul, confio com a Avenida Sul.
Acho que é a Avenida Recife, inclusive.
Não, confio, não, já matou a charada, confio com a Avenida Sul.
É da Ribeira do Brito.
A Avenida Brito. Recife é onde tem o...
Calma, já...
É onde tem o... A câmera.
Claro, pô.
A câmera de trânsito, de que multa, né? É. O sinal. Com maior quantidade de multa no Recife, mais 3 mil só esse ano. Faz dinheiro,
viu?
É o maior funcionário da CTTU.
As pessoas sabem que essa câmera existe.
Sabe, mas a explicação é o seguinte... Como a Avenida Recife é logo que você desce
da daquele viaduto do Macro ou da Ribeira de Brito?
Não, é porque tá vindo das duas BRs, né?
Ah, certo.
Acaba
certo.
Pegando ali, então a turma ainda tá muito animada.
Certo.
No sensor de velocidade. É mais de 3 mil multas do campeão.
É porque quem mora...
A história ou...
Nesse ano.
Nesse
funcionário ano. Padrão.
Boa. É bronca. Senhores, bora fazer a bola começar a rolar aqui no podcast 45 minutos. O Sport venceu a equipe do Ceni por 4-1.
Vai embarcar nunca.
Daqui a pouco o microfone é largado aqui, meu amigo.
Vai embarcar nunca ali, ó.
Ele tava aqui antes falando, não vou ver Cruzeiro e Atlético. Ei, vai ter que... Tem PFC?
Vamos ajudar, velho.
Ajuda o cara, não atrapalha não.
Eu tô falando, velho, não tem problema. 2h15, se não tiver acabar o programa, eu vou dar um abraço pra vocês, vambora. Tem PFC?
Meu amigo, quem tem PFC em casa é tu.
Tem não, mas o Sky só dá direito a um estadual.
A gente não vai começar a falar, não.
E a Neto tá pagando a gente?
Oi?
A Neto tá pagando a gente.
Pagando o quê?
Tá
patrocínio.
Não? Patrocínio.
Tá não.
Por sinal, tá com a Neto ainda.
Tô, mas não tô muito feliz, não. Então,
pronto, segue o jogo.
Vamos lá. Bola começou, pra bola começar a rolar, vamos falar da vitória do Sport por 4-1. É, vocês querem falar do que rolou em campo? Não, né? Menos importante, né? Mas vamos falar também, né?
Mais importante no Náutico do que no Sport. Apesar do Sport ter um jogo decisivo muito mais próximo do que o Náutico. Mas, eu já tô falando.
Fica à vontade. Fica à vontade.
Não, então, começar cronologicamente com o Náutico.
Então, pronto.
O Náutico... o cara faz a abertura todo então, o Sport, pergunta a resposta.
Então, não. Vamos lá. Não. O Náutico que venceu a equipe do Brasília na quarta-feira.
Não, começou a falar, agora me confundi, pô. Tô falando sério. Vocês querem pra falar?
Pergunta sobre
falar.
O Sport.
Não, a gente já falou do Sport, mas pode ir pro Náutico, sem problema. Só informar que o Náutico venceu o Brasília por 2-0.
É beleza.
Tem problema não, mano. Fica bem. À vontade, fala do Náutico.
Comando o programa, vai. A gente vai ficar... Fala do jeito que você ia falar, eu que viajei na maionese.
Diga aí. Como assim, não, irmão?
Eu vou pro Náutico. Eu tô na fase zen da Náutico, tô deixando o professor comandar, então, o cara
não
vai aceitar.
Não, tô falando, fica à vontade, foi uma boa ideia. Vamos começar falando do Náutico.
Pronto.
Do jogo que você falou que era importante.
Eu acho importante, sobretudo porque no Náutico não tem espaço pra teste. O time que joga é... Aliás, o teste é um teste à vera, não é de colocar um jogador para ver se ele faz bem essa função ou para descansar o outro, não. No Náutico é a competição que tem para disputar até o início da Série B. E que agora deu uma parada, né? A Copa do Brasil é eliminada tanto no Pernambuco quanto no Nordestão e já vinha já com esse hiato e vai ter outro hiato agora. A classificação dificilmente teria que ser uma surpresa. O time de Brasília, que se classificou à Copa Sul-Americana, é o primeiro brasileiro garantido na Copa Sul-Americana de 2015, com o título da Copa Verde de 2014. A Copa Nordeste da vaga.
O Cuiabá se classificou, né?
Não, ainda a Copa Verde esse ano ainda vai chegar à final, ainda vai disputar o título ainda. É porque na Copa Nordeste
da vaga. Mesmo... O Cuiabá se classificou para a final, se não me engano, né?
Ah, confesso que agora, até o começo do programa, não tinha visto, não tinha reparado isso, não. A Copa Verde da vaga o ano seguinte, na Sula, e a Copa Nordeste da vaga no mesmo ano. Pois bem, assim, mas o Brasil, independentemente da Sula, na competição internacional, é possivelmente. Um dos mais fracos representantes brasileiros que já participaram. Que, se o time não mudar muito, se for esse time aí que no torneio não. Você tem que voltar lá para a Conmebol, quando já foi Rio Branco do Acre, quando já foi São Raimundo, assim, tem que voltar um pouquinho Vila Nova, que já foi disputado, também estava muito mal na época. É, eu não gostei do time do Náutico. É assim, Lisca no final, viu uma evolução, claro, como treinador, como o Eduardo Batista faz no Sport, como o Ricardinho faz no Santa Cruz. É óbvio que ele está no papel de ver a evolução. E talvez tenha tido, eu posso estar sendo um pouco mais exigente do que ele. E também no meu papel de jornalista, eu acho que eu posso ser isso também. E não vi essa evolução, sobretudo porque o ataque do Náutico, a impressão que dava diante de um time frágil, débil, como já disse uma vez aqui, que foi tirar onda. Tão débil quanto o Ceni, inclusive. Mas a gente vai chegar lá ainda. É, a impressão que dava é que o ataque do Náutico é que não teria como fazer gol. É assim, muito fraco, chute sem pontaria, sem força, sem criatividade nas jogadas. As poucas bolas que tiveram assim, a condição de gol, a Renato foi uma delas, se não me engano, no segundo tempo ainda.
Algumas delas, Renato. Pelo menos duas.
Não, né? Mas uma mais clara, assim, para ser especificamente mais clara.
E Renato assim, começou jogando, né?
Não, mas estou querendo dizer assim, eu estou falando em relação assim, além das chances criadas, sendo mais específico, as chances mais claras criadas, mas a falta de fundamento, acho que foi muito, muito mal.
Tanto eu acho, eu tenho a mesma análise.
Só até para passar, para não ficar monopolizando aqui, os gols dizem um pouco isso. Ederson Preto e o gol contra, e bizarro, assim, o escanteio cobrou, duas bolas de escanteio, aliás.
Um gol contra
e ambos, ambos pelo lado esquerdo da defesa, do Brasília. Valeu a classificação, mas na minha conclusão sobre isso aí é que tecnicamente ele diz que pode ter visto a evolução, acho que ele vai evoluir esse time mais no treino. Ele se mostrou animado com os reforços que o Náutico pode vir a contratar para a Série B, sobretudo Fabiano Heller, achei um bom nome. Que ele vai suprir a lacuna deixada por Luiz Alberto, que nem chegou a preencher essa lacuna de fato, né?
Leandro Zébio.
Desculpa, Luiz Alberto, não, claro, Luiz Alberto fez isso, teve esse papel em 2014, Leandro Eusébio, é tudo com L, né? E Leandro Eusébio faria esse papel em 2015. E para Fabiano Heller vir, tem que ter dinheiro, então, e a classificação rendeu justamente isso. O Náutico ganhou 200 mil pela participação na primeira fase, garantiu mais 240 agora, mas a Copa do Brasil, quando ela chegar a ficar paralela com a Série B, o Náutico não vai poder priorizar, pelo menos, na próxima fase da Série B. Porque o próximo confronto, que deve ser contra Paraná ou Jacuipense...
O único jogo não terminado da primeira fase,
O único jogo. É. Só semana que vem. Teve que ser adiado. Vai valer R$560 mil. Assim.
Claro. E aí pega Flamengo ou Salgueiro, porque né?
Porque não é R$560 mil pela classificação. É R$560 mil por disputar a terceira fase.
Uhum.
E que possivelmente deve pegar o Flamengo, deve passar pelo Salgueiro sem mais problemas. Além da cota desses R$560 mil, teria uma boa renda. Não é possível que um Náutico e Flamengo na Copa do Brasil... Na terceira fase, na Arena Pernambuco...
Dá boa renda até pela torcida do Flamengo.
Exatamente. E
até porque, assim, para chegar nesse jogo, o Náutico teria que ter passado pelo Paraná.
Teria uma evolução técnica, uma evolução moral.
Fora.
Teria uma evolução moral, pelo menos.
Exatamente. Teria uma evolução... Assim, eu acho que nem só moral, cara. Eu acho que, pelo que eu...
Não é moral porque a torcida está precisando disso.
Não, mas eu acho que, assim, além de moral, seria moral. Mesmo que passasse com o Paraná jogando nada, seria
Mas
moral.
Já mostra que...
Mas não necessariamente qualificou,
a classificação
né?
moral.
É. Não acho que a classificação do Brasília foi moral.
Não, é isso que eu tô falando, mas é isso que eu tô falando.
Uma eventual classificação contra o Paraná seria.
Porque necessita, vai ter requerido uma elevação do time.
Alguma qualidade técnica a mais vai ter que ter apresentado para poder passar do Paraná. Porque o que eu escrevi, Cássio, antes e depois do jogo do Náutico foi o seguinte. O Náutico tinha uma missão, esse jogo era muito estratégico. Porque o Náutico não tem mais calendário até o início da Série B, só a Copa do Brasil.
O Náutico só tem calendário, né?
Não, não tem mais...
não tem jogo para preencher o calendário.
Que, exatamente, o calendário é todo em branco. E esse jogo era estratégico para que o Náutico
não pudesse... consigo ver isso como ponto positivo. Ah, tá treinando a
doce. Não, lógico, isso é horrível.
No meio de temporada você tem que jogar bola.
Mas veja só, é fundamental. Esse tempo pode se tornar algo positivo, mas é preciso que haja um empurrãozinho de positividade também. E se, por exemplo...
Um crescimento também no nível técnico,
exatamente, mas no cenário de que uma eliminação contra o Brasília, esses dias seriam...
Pelo amor de Deus.
A pressão que esses dias seria muito pior.
Então, talvez o trabalho deles chegasse ao fim, inclusive.
Então, mas... como não houve... como houve a eu classifiquei o seguinte, eu acho que o Náutico cumpriu parcialmente a sua missão. Conseguiu a classificação, que precisava para ter um mínimo de paz... Conseguiu o dinheiro, que como o Cássio já frisou, precisava demais, mas não desarmou a bomba relógio que existe, que está lá tic, 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 até a Série B.
Sim.
Porque o Náutico hoje não é um time competitivo para a zona intermediária da Série B.
Era essa a pergunta que eu queria colocar aqui.
Ceará e Botafogo não. Que pra mim são os times...
Bem, teve a estreia de Marinho, que assim, eu não vou considerar o jogador do Sport, porque Lisca tá trazendo um jogador que ele mesmo fez questão de ignorar. Não é o jogador do Sport, porque se for do Sport é fraquíssimo. Se for, não, é o mesmo cara, claro. Mas se o futebol é aquele que ele quase não demonstrou no Sport, é fraquíssimo. Mas ele tá enxergando outro Marinho. Tá chegando o Fabiano Heller, tá chegando o jogador...
William Magrão.
O William... Pô, quase, né? Mas, aí seria... Já mexeu, né? Essa bomba relógio já começa a ser desarmada. Agora, isso tudo, isso acho que volta um pouco, se você parar para pensar, lá para o começo de janeiro.
Pois é.
Quando a gente enxergou... O Náutico teve muito azar, assim. Stephanie Urso só tá vindo jogar agora, terminou o estadual e...
Eu não sei se é só azar não, Cássio. Não, hoje em dia, acho que é só azar não.
Azar é uma forma até...
Sabe o que preocupa?
É um senso comum de falar isso, mas, por exemplo, Stephanie Urso só veio jogar agora. É outros jogadores, sempre lá no DM. Se esses caras chegassem e jogassem, pô, aí beleza, aí seria desarmada, mas a gente não tem como saber.
Pronto. Né? Essa é a questão, porque o Náutico, o João até já destacou isso mais de uma vez aqui, que o Náutico montou um bom time, pelo menos a informação que a gente tinha.
Que a gente sempre falou no papel, né? A gente sempre fez questão
de reserva.
Até porque
sempre deixou claro sempre que era
claro que não tinha reserva. Que,
fazer um time como se ninguém se machucasse.
Mas que a gente entendia que era por conta dos meninos da base e era isso mesmo, era a realidade do Náutico. Por quê? Aí, fui perguntado por um amigo, inclusive, sobre isso recentemente. Pô, mas aí não deu certo, então significa que vocês estavam errados. Não exatamente. Porque quando um clube de futebol contrata um jogador, você pressupõe que ele está clinicamente apto ao exercício do futebol. Né? Foi assim que a gente entendeu as contratações de Rony, Stephanie Uri, Leandro Eusébio e outros. Né? E outros atletas, mas principalmente esses três e Elivelton. Elivelton é uma situação que não se adequa a isso, porque foi trauma.
E Carmona a gente achou que estaria já numa condição melhor agora, de mais regular, de mais partidas.
Só que porque eu não acho que é azar só? Porque, poxa, Leandro Eusébio não estreou. Não estreou por quê? A verdade é só uma. Ele não estreou porque ele não tem mais condição física de ser jogador de futebol. Assistir um treino de Leandro Eusébio era uma coisa deprimente. era deprimente você ver um treino, qualquer treino dele com bola, que era raríssimo ele treinar com bola, qualquer treino dele com bola era uma coisa deprimente. Você tava vendo um doente tentando praticar um esporte de alto rendimento. Rony estreou com 3 meses e se machucou com 20 minutos. Stephanie Uri estreou na primeira rodada, se machucou com 20 minutos e voltou agora. Então, assim, eu já não sei se a gente pode atribuir ao azar. Já não sei se dá pra gente atribuir ao azar. Então, concordo quando você fala que, pelo menos no papel, tá trazendo bons nomes. Tem que jogar bola. Mas Fabiano Heller, pelo menos, estava jogando, né? Pelo Red Bull,
inclusive,
né?
Inclusive, em um time que, inclusive, passou da primeira fase do Campeonato Paulista, chegou até as quartas.
Agora, o que eu falo sobre esse time do Náutico, a gente fala assim, o Náutico não conseguiu... João chegou a falar isso, né? O Náutico nunca conseguiu colocar em campo...
O os time que ele mandou.
Ideal, que se considerava que seria um time competitivo.
É nossa, repetiu a escalação em 18 jogos uma vez só.
Em 18 jogos, repetiu uma vez.
Mas aí é futebol. Aí, veja, aí é futebol. E considerando isso, que é normal em qualquer equipe, aí você vê o nível de risco que foi a aposta de não ter reserva. Foi o all-in. A gente até brincou isso. O Náutico botou. Olhou as cartas que tinha no poker, disse, vou de all-in. Empurrou todas as fichas pra mesa. Só que alguém tem uma mão melhor do outro lado.
E o que eu queria falar era o seguinte: que hoje, caso o Náutico consiga colocar esse time em algum momento em campo, ele já nem é mais o time ideal que todo mundo esperava. Por quê? Porque o processo que aconteceu já faz com que alguns jogadores já tenham perdido até a expectativa que se tinha sobre eles. Você já não acha? O próprio Felipe Souto que ia ser barrado por Lisca, caso ele não tivesse ele se machucado, mas ele ia ser reserva. Certo. Já na chegada de Marinho. Então, assim, aquele time ideal do Náutico...
Não, mas ele ia ser barrado de todo jeito.
Então, exatamente. Ele seria barrado com ou sem a lesão. Aquele time ideal do Náutico não existiu e não vai existir. Não, ele já não é mais o time ideal. Se Lisca... contra o Paraná, escalar esse time, ele já não é mais o ideal.
Entendi. Já tem Marinho na frente de Felipe Souto, por exemplo.
E já há questionamento sobre aquele. Até Pedro Carmona.
Mas nesse caso é bom, pô. Pelo menos tem uma opção.
Exatamente. Até Pedro Carmona, que era um retorno esperado.
E que reestreou fazendo gol, né?
Exatamente. Já é um cara.
Sobre o próprio Brasil, na vitória do jogo.
Já é um cara que hoje já se diz sobre ele. Se machuca muito. Que não se dizia. Ele era uma lesão que.
É o que é o que
podia... justo, porque acontece muito com quem volta de lesão, uma lesão de trauma, é comum que quando volta tenha lesão muscular.
Normal.
Mas a gente já ouviu de torcedores do Náutico, a gente já ouviu, que tipo, pô, não dá pra contar com esse cara. Essa sensação de não poder...
A sensação, exatamente. É a sensação. Acho importante ressaltar isso, né?
Que é a sensação de não poder contar com o jogador.
Senhores,
Só uma coisa, sabe o que preocupa? Ontem eu perguntei a Lisca na coletiva, é o seguinte... Três reforços que era pro Náutico até agora, eu tinha ela e Marino, são o quê? Ex-jogadores de Lisca. Vai ser aquela mesma fórmula de 2014.
Não, mas aí são três jogadores. Aí nesse caso, para trazer reforço pontual na situação do Náutico, Rafa, eu acho que...
Reforço pontual, mas é um time novo que o Náutico tá trazendo, pô.
Eu nem tinha parado para esse lado. Assim, é bom não cair de novo nesse erro. Agora, eu repeti um discurso que eu uso desde no ano passado. A possibilidade de escolha do Náutico.
É por isso que eu tô dizendo. É por conta desse cenário que eu tô dizendo. Nesse cenário que o Náutico tá, Lisca, com pouca munição pra gastar, vai dar tiro onde ele conhece. Eu acho que isso é relativamente normal. Agora, é importante ficar atento, claro.
E a entrevista de Lisca.
Comparando.
Não, a final do jogo. Não só isso, assim. Eu achei muito engraçado. Ele tem umas espontaneidades e uns delírios, assim, que se misturam, né? Lá no final do jogo, ele deu entrevista na Globo. O primeiro ponto foi assim: eu tô trazendo o Fabiano Heller, que trabalhou comigo, a gente foi campeão do mundo pelo Inter.
Ele era auxiliar técnico, só que...
Ele era treinador da base, né?
É isso que eu falei, ele era auxiliar técnico, tava...
Não, ele não era auxiliar técnico, ele era técnico da base.
Eu não lembro, eu acho que ele era da base.
Ele estava no
Internacional. Mas Fabiano não foi campeão com ele.
Eu achei oportuna.
Agora a comparação com o Rafa foi muito...
Então, exatamente isso. Eu achei oportuna a comparação. Que é aquele negócio. Se o dar certo não tem como saber. Mas ele tá trazendo o perfil. Tá, de repente, ele, ó, rivalidade à parte, ele chegou e fala assim, ó, eu quero alguém que faça o que esse cara faz. E basta ter um pouquinho de cérebro pra acompanhar, pra ver que a zaga do esporte, na era Tobi.
No Tobismo,
foram 4 anos levando fumo.
Não, o Durval. Não, Durval, 4 anos levando fumo. Durval foi o único sucessor do Durval.
Não, é Durval, pronto.
Legítimo.
Saiu Durval. Durval
mais fumo. Velho, né?
Durval voltou.
Voltou, normal.
Então, assim...
Voltou a ser uma grande zaga.
Rapaz, de você colocar...
Acontece a mesma coisa. Jogadores
mais limitados.
Acontece a mesma coisa de 2008. César, Igor, eram considerados bons zagueiros. Depois que Durval foi embora, a gente viu que não. Que eles eram jogadores, bons zagueiros por conta do Durval.
Eu torço para que isso aconteça no Náutico. O Fabiano Heller, veja, a idade dele é mais avançada. A comparação, assim, os dois estão velhos, não. Durval, apesar de ter uma cara de beirando os 50 mesmo, e é impressionante. Eu não sou um ano mais novo que Durval. Na carteira de identidade, eu sou um ano mais novo que Durval, assim, pelo amor de Deus. Tá errado.
Corre, bota pra correr os dois no campo.
Não, eu vou. Não, aí
mas tá falando só o shape. E
se, né, botar um keniano, meu amigo? Aí eu quero ver Durval aguentar também, se for assim. Mas aí, bicho. Mas Durval só tem 34 anos, pô. Não, assim, compara. Fabiano tem 37. Só pra dizer assim que não são dois velhos, filho de carreira, não é assim, não. O Fabiano tá um pouco, mas ele tem três temporadas na frente. Mas, pelo menos, ele tá vindo de um teste.
De uma Série A de São Paulo.
Por exemplo, se Leandro Eusébio estava parado, não chegou no exterior, sequer firmar o contrato, veio com a imagem, na verdade ele foi contratado, exatamente, pela imagem que ele tem no Náutico.
Exatamente.
Fabiano Heller está vindo como um jogador
titular de um time da Série 1 do Paulista.
Participa, e queira ou não queira.
E outra, a gente sempre trata o mercado de São Paulo como um fornecedor
para
a Série B.
Um time que teve êxito,
que teve êxito. Então, assim...
Não, perfeitamente isso, assim. Só pra não perder esse ponto.
Só pra minha frase é aqui, ó. Eu achei uma contradição muito boa. Torço pra que dê certo e acho que e a leitura de Lisca sobre ele ter uma liderança técnica, mais do que liderança moral, liderança técnica sobre o setor, tem grandes condições pra isso acontecer.
Eu assino embaixo, só quero reforçar isso que você falou rapidamente. O Campeonato Paulista, sobretudo as equipes de. Fora os quatro, né? E até você pode colocar Ponte Preta ali, já que está na Série A como um quinto. O Campeonato Paulista é um referencial para a Série
dúvida,
B.
Sem dúvida.
É um referencial. É um mercado, até para alguns clubes de Série A, né, os da parte de baixo da Série A. E até para os grandes também, porque quando o cara se destaca muito, você vai lá e pega.
É a principal vitrine do primeiro semestre.
Então, assim, é o maior referencial para a Série B. Então, Fabiano Heller chega em condições de jogar.
É reforço para a Série B.
Volta para aquela história de Diego Souza. Você contrata pelo potencial do jogador.
Exatamente.
Se ele vai conseguir render.
Senhores, e o Sport venceu a equipe do Ceni por 4-1. Num jogo onde me chamou a atenção, mais do que o placar elástico, porque era uma coisa que já se espera, me chamou a atenção a reação da torcida do Sport durante os 90 minutos.
Uma torcida quase ausente. Assim, o público foi 1.864 pessoas. Na hora já perguntaram, o pior público da história do esporte? Não precisa nem viajar tanto no tempo, basta no ano passado. Porque, assim, no do Náutico, assim, é a minha opinião, posso estar enganado, claro. Do Náutico tem uma explicação para o público ser ruim. Jogo passando na Globo, jogo não tendo metrô, jogo saindo na Arena Pernambuco, a má fase do time, então tudo isso configurava para o jogo do Náutico ser ruim. O do esporte foi menor do que o do Náutico. Só que... Desde que entrou essa história da Sul-Americana na Copa do Brasil do Esporte e a Sul-Americana seja uma competição de interesse do esporte, é difícil convencer o torcedor do esporte a apoiar o time numa competição onde ele sabe que aquele time não vai. Isso já considerando o baque do Bahia, claro. Mas ainda assim, na Copa do Nordeste, porque isso havia acontecido nos últimos 3 anos.
Na Copa do Brasil,
isso havia acontecido nos últimos 3 anos. Não tem como motivar o torcedor. Foi assim, curiosamente. Contra o Paysandu, deu 1.276 pessoas. Eu acho que contra o Vitória da Conquista, que também foi ano passado, deu 2. Isso, já com o Sport deixando claro essa participação na Copa Sul-Americana. Então, assim, nada que o público foi péssimo. Mas eu acho que na questão do Sport, eu não consigo ver, por exemplo, como o Sport Chapecoense vai dar gente. É isso assim, eu não consigo. Enquanto o Sport tiver essa questão Sul-Americana dividindo a atenção... Esses públicos vão continuar ruins assim.
Agora, só
pra... curiosidade, o pior público do esporte nesse século XXI, já que a gente tá falando do Paysandu, foi o pior do que esse agora, foi 1.276, que foi ano passado. Mas o pior do esporte no século XXI, 2000 pra cá, foi 669, em 2002, Porto Petrolina, comandante.
Agora, Cássio comentou a quantidade de público.
Isso, voltar o comportamento, exatamente, pra gente também não perder essa linha. Durante quase todo o jogo, a torcida do Sport pegou bastante no pé de Eduardo Batista e foi uma coisa que me chamou a atenção. Porque quando a gente trouxe esse levantamento aqui, a gente até discutiu que, tipo, poxa, não tem nem fundamento se discutir eventual saída de Eduardo. Porém, pelo que eu vi da torcida do Sport hoje, a situação é um pouco diferente. Existe uma pressão significativa, pelo menos, por parte daqueles que estavam lá. Porque é importante destacar que era um perfil específico de
meu
torcedor.
Meu dedo aqui estava levantado para falar justamente isso.
Então pronto, então vamos seguir daí, para também não monopolizar aqui.
E sobretudo uma parcela ínfima da torcida.
É,
uma
parcela ínfima, porém, barulhenta
e presente.
E presente outra. Como o estádio está muito vazio,
você ouve tudo.
Você escuta cada xingamento.
Exatamente.
Você consegue, não é aquele murmurinho assim, no ar.
Não é vaia.
Não é vaia.
Xingamento
porque tem hora que a galera começa a gritar, todo mundo ao mesmo tempo, mesmo gritando palavrões diferentes, mas parece que fica só aquele barulho. É. Daqui não, você ouvia cada frase.
Então, o que eu acho, Celso, a primeira coisa para se fazer é não achar que esses 1.800 representam a torcida do Sport. Se tivessem 18 mil, o comportamento dos 18 mil não seria correspondente ao que foram esses 1.800. Faz parte do perfil. O que é que leva o cara a sair de casa para ir para um jogo desse? Então, já tem um perfil aí além de tesoura mesmo, sabe? De
reclamação. Aquele torcedor mais xiita.
O cara que sai de casa... Não... Eu fui para um show. Eu nem como jornalista me preocupei em ver o jogo, nem como torcedor do Sport me preocupei em ver o jogo. Eu estava no show do Zé Cabaleiro e Zé Leanduca. Só soube do jogo, do placar, olhando o resultado. Agora, li os relatos, você me passou, outras pessoas me passaram o relato, e é um tipo de atitude que só joga contra o clube. Assim, o cara que saiu de casa para isso, saiba que ele transformou a situação do Sport hoje um pouquinho pior do que estava. Justamente por isso, porque o grito é ouvido, porque Celso me relatou que Gilberto, treinador do goleiro, foi pra briga, discutiu com os torcedores. Assim, pra que piorar o ambiente? Vê só, você tem Danilo no time. Danilo, pô, já foi útil.
Foi
inútil. Já foi criticado, já foi aplaudido. Danilo na reta final do Brasileiro do ano passado.
Sabe, ele, se não me engano, ele fez um dos gols da final da Copa do Nordeste contra o Ceará.
Fez o segundo gol. Ele é um jogador, bicho, assim.
Eu acho fraco, mas eu concordo com o Fred tá falando. Então,
assim, Danilo já teve vários momentos no Sport, criticado, elogiado, na reta final do Brasileiro.
Foi muito importante.
Foi muito importante. Tanto que começou a temporada com moral elevado. A renovação de Danilo foi aprovada pela maioria. Ele teve um papel na reta final muito importante naquela série. Quando o Sport retomou, o Sport deu uma baixa, uma curva.
Quando voltou inclusive por conta dele.
Com o Danilo, então.
Por conta daquela participação dele de estar em muitos lugares do campo.
Então, pô, vê só. Esse ano. Teve chance? Teve. Tá jogando bem? Não. Tá muito mal. O Danilo 2015 é o pior Danilo que já passou pelo Sport. Em parte, por quê? Por causa dessa cobrança.
Também acho.
Porque você vai minando a confiança. Então, assim, eu não tô achando que a pessoa não pode reclamar do Danilo, não. Pichou o muro. Ok. Acha que Danilo foi culpado ou a substituição de Eduardo foi determinante pra derrota.
Ok.
Pro Bahia. Ok. Eu ainda considero que os fatores imponderáveis, prevaleceram, foram até mais importantes, mais definitivos do que a substituição. Mas a substituição,
entendo.
Eu discordo plenamente
também
da substituição.
A leitura que eu faço é exatamente a mesma.
Mas acho que outros fatores definiram o jogo, imponderáveis.
Também.
Falha de Magrão, erro, ou, não vou dizer erro da arbitragem, condução da arbitragem inesperada para aquele tipo de lance. Enfim, um pouco de futebol, o imponderável no futebol, o Sport é com o pé, o Sport é muito pouco preciso, né? O esporte onde a imprecisão é muito maior, acontece esse tipo de coisa. Então, assim, o que é que o cara ganha em tornar a situação de Danilo pior? Em gritar o nome de Danilo, o cara no banco, o cara não tá atrapalhando, o cara...
Richelli dedicou o gol a ele.
Pra que ironizar? Tá entendendo? Pra que ironizar? Ironia? Ironia, porra, com aquele que você... Em tese, quer o bem, que é o esporte. Eu imagino que os 1.800 que foram para lá são apaixonadíssimos pelo esporte para sair de casa na quinta-feira num jogo sem importância esportiva nenhuma para o esporte. Então, assim, pô, acho que tem diferente protestar, reclamar, vaiar, sabe? O esporte, inclusive, esse ano teve boas demonstrações anteriores disso, teve um jogo quando a substituição de Ítalo.
Sim, sim.
Lembra contra o Sampaio, não foi?
Eu não lembro, Fred.
A substituição de Ítalo. Ítalo foi aplaudido pela torcida, jogou muito mal, foi aplaudido pela torcida até.
Aí reclamaram com o Eduardo.
Sim, assim que Ítalo foi substituído, todos se voltaram para Eduardo, chamaram de burro e criticaram. Condução perfeita da torcida naquele momento. Isso é uma condução. Você consegue isolar Ítalo, mostrar, oh, Ítalo, você não é culpado de nada. O culpado foi o cara que ele colocou na fogueira dessa. E protesta, eu não estou dizendo se está errado ou está certo. Eu, naquela de Ítalo, acho que Eduardo tinha base suficiente pelos treinos para escalá-lo. Mas, pô, assim, e pra, hoje o que eu cheguei a dizer assim é que esses caras que fizeram isso hoje, eles fazem um mal ao esporte. Eduardo vai embora, mais cedo ou mais tarde. Os jogadores vão embora. Só que esse torcedor
fica.
E fica temporada após temporada.
Rapaz, basta dizer.
O próprio clube.
Basta dizer que esse torcedor é o perfil daquele torcedor. E eu vou assim, quem frequenta mais as cadeiras da ilha, ali próximo à cabine de imprensa, já conhece a figura. Porque ele senta, de fato, bem próximo à cabine de imprensa. Rapaz, tem torcedor do esporte que xinga magrão. Mas que xinga magrão não é tipo porque ele falhou no jogo contra o Bahia, não. Ele xinga magrão porque ele acha que magrão é imprestável. Imprestável, a palavra é essa. Já cometeu absurdos, é coisa quase crime.
Meu irmão, é o que eu tô dizendo. Esses caras estão ali.
Perpétuo.
Quando dá 18 mil, eles se perdem.
Completamente. O fato do jogo de ida da semifinal, você contra o Salgueiro, fora de casa, melhora ajuda esse ambiente?
Eu acho que sim, viu, Cássio? Eu acho que sim. Eu acho que...
Uma pergunta retórica, eu acho. Eu acho que.
Eu faço muito isso, mas.
Pra botar os assuntos na roda.
Eu acho que sim.
Mas você pergunta já agora, achando também.
Se não fizer,
mas aí eu deixo
se não fizer o resultado. Vocês, né? Se não fizer o resultado, haverá
um momento maior na volta, né? Não, mas eu acho que pra esse momento, que eu acho que é o que. Mas semana tá fácil pro Salgueiro, saber. Não, viu? O Salgueiro joga a ida em casa com o Sport, na quarta, joga o jogo com o Flamengo, que assim, dá um peso muito grande lá. E a
já tem 500 milzinho no bolso.
Já vendeu? Já tem a do 500 mil?
Já vendeu 5 mil ingressos já, meu amigo.
Muito bom. E a volta no domingo seguinte contra 500 mil reais. É a maior renda da história do interior. Se nunca teve um jogo. 100 reais. Antecipado.
Em promoção.
A taça do Flá paga 200.
Sabe? Pronto. 500 mil já é a maior renda da história do interior. Isso aí eu não consigo nem. Precisa nem pesquisar.
Então eu acho que afeta.
Quiçá do interior do Nordeste.
Se brincar, olha.
Aí o vai fazer essa pesquisa.
Aí agora ele vai ter que fazer essa pesquisa.
Aí, obviamente, na verdade, ele já tá fazendo post
não, na cabeça. Não, mas não tem muito o que buscar, não. Por exemplo, procurar a final da Copa do Nordeste entre do Campinense com asa. E se deu 500 mil reais de renda, não tem muita.
Não, tem 13, não, não tem um 13 Flamengo ou um. Porque queira ou não queira.
Não, mas o. Mas
Campina Grande.
Sim, mas, interior, a, né? Mas a gente, esses últimos dois anos os ingressos encareceram demais.
É
então, assim, veja. Se você não for dolarizar e tirar assim pela IPF, foi simplesmente um número bruto, em real bruto. Quanto que é o maior? 500 mil reais, veja, em Pernambuco já é o maior. No Nordeste há uma chance razoável de
eu ser. Respondo ainda ou não?
Eu queria fazer uma pergunta.
Cara, pergunta.
Uma pergunta assim, como eu não vi o jogo, tecnicamente, o que é que...
Se quatro gols, coisa... um de atacante e pênalti. Aí um cara, foi até André Bruto, falou, sintomático. É, do esporte sintomático.
Eu vi coisas interessantes na partida, Fred. Eu vi, por exemplo, uma boa movimentação.
André Bruto, assim que eu falei, botei, joguei, né? Um ouvinte, pera.
Eu achei que teve uma boa movimentação de Felipe Azevedo. Fez o pênalti, se mostrou que de fato o que ele é, que é o principal cobrador de pênalti do esporte. Bate com confiança, bate no alto, com segurança. Que ele
não chuta daquele jeito quando a bola tá em
confiança.
Jogo.
Meu irmão,
confiança.
É cada cafofa, cada
Mas acertou, mas dá uma carimbada na trave.
O gol de Regis. A descrição do gol de Regis é essa. Ele deu um chute tão tolete. Que surpreendeu a zaga, porque a zaga meio que foi assim, pra lá ver a bomba. Quando vi a bola batendo na canela, aí sobrou pra Regis, assim, de tão fuleiro que foi o chute.
Aí logo depois veio um pênalti. Aí o cara, como você falou, com confiança, no ângulo, chute seco. Com a dificuldade, a bola tá rolando, é o efeito, é a lei da física.
A bola tá parada, meu amigo.
A bola tá parada ali.
Bicho, mas tem gente que é o contrário.
Tem gente que é o contrário, Rafael.
O cara que ajeita no futebol americano.
Kicker.
Não, o holder, né?
É. Felipe Azevedo é o kicker.
Então, ele tá
não, é o holder. É, exatamente. Né? Detalhe, ele é o kicker de field goal, exatamente. Né? Porque...
Ele tá o seguinte, ele tem que vir correndo, chamar, vem, alguém para a bola, pisa pra ele chutar, então. Né?
Só é o melhor atacante que o Sport tem hoje.
Agora, também acho.
Mas...
Agora, aí, tipo, professor... gostei também da participação de Regis, fez uma boa partida, muita gente fala, só faz boa partida contra time pequeno.
Precisa melhorar a bola parada dele, viu? Muito, muito mal na bola parada dele.
Eu achei que ele jogou no primeiro tempo.
A bola parada do Sport...
Essa coisa de que... O Sport jogou melhor no primeiro tempo porque fez 3 gols e no segundo só. Eu não sei se é, porque
eu tô falando especificamente de Regis.
Mas foi nesse
primeiro
tempo, 1 a 1 segundo.
Não, mas aí a gente tem que lembrar que o Sport no segundo tempo botou 2 bolas na trave.
Não,
é importante. Não, mas você, isso conta como volume.
Puxa o Fernandinho também.
3 é, não, e era isso que eu ia falar. Eu acho que Regis diminuiu o ritmo, principalmente porque o Sport diminuiu o ritmo.
Sobre Regis, a bola parada dele, muito mal. E assim, havia uma expectativa de que ele pudesse ser um cara pra cruzar... Aliás, a última vez que eu vi um cara cruzar a bola venenosa aqui foi Luizinho Neto mesmo. Dele lá pra cá, Márcio de Paraíba era um bom cobrador de falta, mas não tanto de cruzamento. E Regis nenhum nem outro. Assim, impressionante. Todo vai pra área, lá vem um balão e o goleiro sobe
no iPad. E assim, eu tô começando
E hoje o Sport não tem.
Não tem.
Poderia ser Danilo. mas curiosamente, na chance que ele teve Bahia, ele também não se ofereceu para bater a bola parada. O Sport hoje não tem ninguém na bola parada.
Isso ficou muito claro no jogo contra o Bahia. Teve uma grande chance que eu não entendi. Já perto da reta final do jogo, que Regis bateu a falta na barreira, que eu acho que a bola era para Diego Souza. E assim, e tá começando a chegar a Série A, e a gente começa a indiretamente ter mais interesse nos clubes, vendo mais jogo. E eu me toquei disso um dia, terça-feira, eu tava vendo o jogo do Avaí pela Copa do Brasil, tava tendo vários jogos de Libertadores, e algum seguidor no Twitter perguntou, pô, tu não gosta de Libertadores não? Tá vendo Avaí? Esqueci até o time que o Avaí tava jogando. Eu disse, não, pra começar a conhecer melhor mesmo, a saber o que tá por vir aí, pra tomar por base, né? E aí, eu vi um gol que classificou o Avaí, o Marquinhos Catarina, né, cruzando a bola, cobrança de falta com perfeição, e vai ficando claro, quanto na Série A
isso faz a diferença.
Você precisa de um jogador
desse. Precisa.
Não, isso o Joinville...
Precisa. Você precisa disso.
Ainda mais um time
com Fred, o você precisa disso na B.
Exatamente. Na B demais. Na B, na B você pode subir...
Só tendo isso.
Não, então assim, o Sport hoje não tem. O Sport na Série A com o perfil de jogo dele...
Precisa
de o Sport hoje não tem. Qualquer time precisa ter, né? Que o Sport precisa ter, não. Qualquer time precisa ter.
Então assim, você precisa criar isso, assim. Ter o Sport... Eu acho que o Sport nem tá zerado de bola parada, porque René começa... a ter um
aproveitamento melhor. Vem se apresentando, pelo menos vem se apresentando. Porque o próprio Diego Souza poderia bater mais no bate. Regis, quando bate muito mal.
E Diego Souza também tem essa condição. Agora, falta qualidade, assim. Eu não vi o jogo, né, do Sport hoje. Li algumas tuitadas. Vi muitas críticas de novo a Vitor. Mas aí, veja só. A gente não adianta ficar fazendo podcast
falando sempre
cíclico, né? Então, assim, a gente já sabe. O Sport vai precisar mudar para a Série A com urgência. Vai precisar de um lateral direito.
E o ataque? Eu queria...
Tá trazendo o Samuel do... ao que tudo indica, tá trazendo o Samuel do Ceará. Não é o lateral dos sonhos, mas... Eu tô naquela fase de qualquer um
é melhor que
ser melhor. Pode esquecer Patrick. Patrick é muito utilizado no Atlético Mineiro. Dificilmente virá.
Pelo o cenário que o Sport imaginava que ele pudesse voltar não se concretizou.
Não tem. E o ataque, acho que tem alguma...
Não, a gente não fala muito de especulação e eu tampouco gosto do assunto. Mas assim, esses números foram tão ventilados que era só a conjectura da estrutura, acho que valeria comentar. Que foram 3 nomes, acho muito difícil o Sport trazer os 3. Mas falou Leandro do Palmeiras, que está no Palmeiras, que para esse não tem 2 lá, mas é o Leandro que foi convocado junto com o Douglas Santos.
O Leandro que veio do Grêmio.
Que ele chegou aí para a seleção brasileira. Foi o artilheiro do Palmeiras em 2013, na B, que o Palmeiras subiu como campeão. E foi um daqueles que teve a missão foi contra a Bolívia, se eu não me engano, da seleção principal, que teve uns 3 ou 4 da seleção olímpica que chegaram para ganhar cancha, entre eles Douglas Santos e esse Leandro. Michael Leite, que até algum tempo era o artilheiro da Arena, se brincar até ainda. Acho que já tiraram ele de lá.
Eu acho que já foi passado.
Já foi passado, mas que naquele desastre do Náutico, também em 2013, não foi o pior jogador. Agora é outro perdedor de gol. Mas vamos lá, mas tudo bem, mas tem sua habilidade. E o Hernando Brocador, que... Assim, aquele negócio, faz gol em todo canto. Não sei se faria no Sport, por causa da Quisila. Mas, brincadeira à parte. supondo, a gente não gosta muito de conjectura, mas se chegasse esses três, essa linha ofensiva seria muito, muito melhor do que qualquer composição ofensiva que o Sport possa ter.
Perfeito.
Possa ter hoje.
Até porque daria opções também.
A não. gente já está chegando na reta final do programa. Só, tem só, mais só, um assunto para a gente falar, que da, eu queria colocar.
Da Sul,
tem Sul-Americana, que é importante.
Eu queria, para a gente não pular a parte do Sport, falar de Neto Moura. Neto Moura entrou, fez um belíssimo gol, acertou um belíssimo chute, né, de fora da área. E já se pensa na possibilidade de ele assumir a titularidade no time, né?
Ele vai ser aos poucos. Assim como ele saiu lá na Fonte Nova, mas Eduardo já mostrou que ele vai ser um cara que vai ganhar oportunidade. E para ser justo com uma coisa que o Eduardo falou, que eu concordei. Ele foi criticado por ter tirado Neto Moura e por ter colocado Neto Moura. Assim, por ter colocado Neto, por ter tirado. Porque ele colocou antes, né? É uma verdade. Então, e, inclusive de minha parte. Quando Neto Moura foi esse, eu disse, não me parece. Até porque, assim, num jogo de pegada com o Bahia, não parecia um menino ser tão novo, pô, não parecia ser o jogador mais indicado para aquele momento. Mas correspondeu. Mas no momento que correspondeu, vem a crítica que, assim, por mais que Eduardo não reconheça, ou talvez não queira reconhecer para. Porque é uma questão de grupo, ele é muito fechado com o grupo, não tem pra quem expor, porque se ele reconhece, ele expõe Danilo, que é, enfim, uma série de coisas, ou simplesmente porque ele realmente acha que ele falou. Mas o fato dele ter tirado, assim, não poderia, tava dando certo, mas beleza, tirou, errou, deu aquela coisa toda lá na Bahia, paciência. Aí agora, mais uma vez, é um menino que tem desenvoltura em campo.
Tem
desenvoltura em campo. Não sabia que tinha essa qualidade de chute, acertou um chutaço. Não sei se foi.
Igual de Duval, naquela da vida.
Se foi aquele estilo
de Duval.
Estilo de Duval de falta. Olha, foi um belíssimo
gol. É tratado como característica.
Dele, né? Então foi
um finalizou muito bem. Eu queria que alguém perguntasse a Duval, por que ele nunca mais bateu outra falta?
Eu achei a perguntar, mas eu não lembro ter ouvido a resposta mais. Acho que já. Se posso estar muito enganado, mas para fazer justiça, acho que foi Gustavo Luquezzi que já gravou um vídeo com ele, mas eu confesso que eu não lembro agora do que ele disse. E assim, Neto Moura, eu prefiro o professor. Acho que meu cedo. Vamos deixar mais algumas
palavras. Minha resposta para Neto Moura bem curta é a seguinte: o Sport tem uma opção. Uma opção.
Ele não é a solução, ele é a opção.
Não, tem uma opção de formação titular. Que, vamos supor, vai para um jogo dificílimo fora, com adversário duro, como foi contra o Bahia. Então, assim, aquela formação que ele utilizou com o Bahia, com três volantes, considerando Neto Moura um volante, apesar de estar jogando...
Terceiro homem.
É
terceiro homem no meio campo, sem dúvida.
Assim, ninguém vai ficar preocupado. O próprio Ronaldo, que na temporada passada fez bons jogos e jogos apagados, esse ano eu não gostei das primeiras entradas dele, mas...
Esses dois últimos jogos também, né?
Eu não vi contra o Santa Cruz, elogiaram, mas os dois momentos que ele entrou no Bahia, meio jogo na Ilha e um jogo inteiro
em Salvador.
Então, assim, o Sport... tem essas opções. Isso é um trabalho que os caras que foram lá no estádio xingar Eduardo fingem que não está acontecendo, né?
Aplaudiram Neto Moura, tudo, e
esquecem que...
Esquece que quem botou Neto Moura ali
foi assim, Eduardo. E nessa questão, até um pouco antes de começar a gravar o programa, Milton Bivar, que não usa tanta gente, tem uma conta de Twitter, mas não costuma usar muito, disse que escreveu lá que tratou Eduardo Batista como uma das melhores surpresas que o Sport teve nos últimos anos. É uma verdade. E assim, durante muito tempo, o Sport foi um clube formador de jogador durante muito tempo, Celso. Aí teve aquela decisão, assim, irresponsável de Bivar, Luciano, né? de uma leitura absurda, interpretação absurda da Lei Pelé que ele teve em 2001 e ter encerrado a base. O Sport, o time 94 do Sport formou, só para a seleção brasileira principal de ter jogado, no Sport ou não, mas que saiu do Sport. Chiquinho, jogando pela seleção brasileira,
saiu
do Sport. Adriano, sendo do Sport.
De qualidade.
Leonardo foi para a seleção principal, mas logo depois que ele foi contratado pelo Vasco, ele foi convocado. Juninho, pernambucano. Chiquinho, Leonardo, Juninho, Adriano. 4 para a seleção principal de um time, não é pouco. Seleção brasileira. Isso em 94, na época que o Brasil era tetracampeão. Enfim. Aí, depois desse tempo todo, há muito tempo o Sport não tinha um time com tanta gente, né, da base, porque colocar a base é fácil, é só pegar o menino da base e botar. Mas o Náutico tem alguns que estão correspondendo.
Tem.
Mas
o Náutico está entrando no fogo.
O Santa ainda acho mais
bem mais difícil.
E para fazer só um parêntese aqui, eu ainda acho o Santa mais surpreendente, porque o Santa consegue revelar sem ter nem base,
nem certeza. Né? Mas o que é surpreendente no Sport é o nível que os meninos estão jogando.
Mas isso faz parte do trabalho do treinador.
Faz. Mas é isso que eu ia falar, pô. Aí no Sport tá lá Oswaldo, Joeliton,
René,
Ronaldo. Edora, Ronaldo, que. E se for por ordem agora, eu acho que o Ronaldo desses aí, René é indiscutível. Assim, até porque o René é até mais velho que os outros já, né? É. Não dá nem pra chamar mais de base, apesar de ter, da origem dele. Ronaldo desses agora, eu achava que seria Joeliton nessa altura do campeonato, eu achava que Joeliton seria o maior destaque. Hoje eu apontaria Ronaldo como os da base do jogador que com potencial para ser utilizado recorrentemente na série.
Eduardo Aposta e Neto Moura.
Neto Moura. Eu acho que Neto Moura.
Já pensou em dupla com os dois? Aí, pô.
Eu acho que Neto Moura, pela função. É. A concorrência de Ronaldo é mais pesada.
É Richelli, né?
É Richelli e é muito mais pesada.
Ou até composição.
E vem dando conta do recado. Então, nesse momento.
Tem outro zagueiro subindo além de Oswaldo.
Mas eu acho que o Ronaldo vai entrar tanto. É uma posição que
você tem. Ele tem um menino que tá no Inter, que tá emprestado.
Everton Felipe.
Everton Felipe.
Tem um lateral direito, tá no Fluminense também.
Mas ainda deixa lá. Enfim, nesse momento, a base do Sport, assim, nenhum foi vendido. Ainda não, mas o Everton Felipe. Mas nesse momento eu acho um momento muito positivo. Em alguma hora isso vai dar um fruto, quando eu digo fruto financeiro.
Que Deus coloque o headphone agora e aumente a música bem alta para não ouvir.
Mas eu prefiro... Não termina. Não.
Agora conclua.
Eu preferia Renato ou Vitor?
Preferia Vitor. Aí eu prefiro Vitor. Deixa Vitor mesmo.
Por que eu falei para ele falar, hein?
Eu prefiro. Falou alguma grande bobagem agora. Ia ser tanto. O gol na costa de Renato.
Tá saindo um pouquinho, né?
Não.
Tá saindo um pouquinho,
mas não dá nem pra comparar.
Renato.
Tá jogando Fluminense.
Mas Renato na época do Sport, a comparação que a gente tá fazendo,
é aquele Renato da época. Aquele Renato era do Sport, meu irmão.
Aquele Renato, né?
Eu não sei como é que ele andava. Andava.
É absurdo, pô. É absurdo.
Ele era pra estudar, eu falei várias vezes.
Pra estudar, exatamente.
Era melhor largar e estudar.
Hoje em dia eu confesso que eu não tô acompanhando
a carreira não, mas de Renato, assim, não. Eu só vejo assim, porque no Twitter tem sempre os filtradores de informação, né? Então, meu irmão, tem cara pra filtrar tudo. O cara é Renato titular. De vez em quando eu vejo, Renato titular.
Ah, veja, ele tá no elenco, ocasionalmente ele vai jogar, gente. Ele ter sido contratado pra mim é surpreendente.
Quase na final do Campeonato Carioca, então.
É. Ele ter sido contratado pra mim é surpreendente, mas
professor, tá
lá, agora eu tô vendo mais jogos.
Sula.
Vocês têm uma informação interessante que eu confesso que eu não tava nem acompanhando.
Não, como a gente falou já, o Brasília, como a CBF praticamente não fala disso até chegar à Copa Sul-Americana, esse já é o terceiro ano que isso acontece, e a gente fala aqui sozinho. Porque o resto do país parece ignorar isso também.
Só vai falar lá na frente, né?
Quando chega a definição. Ó, saíram os classificados sul-americanos e tem um chaveamento. Mas até a composição disso tudo é quase ignorado. Até pelo canal que transmite. Até pelo canal Fox Sports. Porque a própria definição deles, quando chegou perto, eles também não vinham acompanhando, não. Simplesmente chegaram os brasileiros e eles pareciam ter uma surpresa de quem eram os brasileiros. Então, assim, a gente vai na composição. Quando eu falei que o Brasil, no começo do programa, era o Brasil 8... Eu não vi isso escrito em lugar nenhum. Eu não vi. Eu posso estar muito enganado. Pode não vir escrito em lugar nenhum. Mas é uma questão lógica, assim. De grau de importância.
E seguindo também o que vem sendo.
Ano passado, a Copa do Nordeste foi o primeiro regional a entrar na Sul-Americana. Entrou ano passado. Apesar de ter voltado em 2013, mas só 2014 deu a vaga. Entrou com o Brasil 8. E detalhe, isso também só se soube no dia. Então, apesar da gente sempre tratava que o mais provável que fosse Brasil 8, mas não tinha nenhum lugar escrito, ó, o documento é Brasil 8. Não havia, mas a gente trabalhava com a lógica. Foi o Brasil 8.
O que pode ter um erro se tratando da CBF, né?
Mas eu acho. Mas na
minha opinião, segue, tem que ter uma lógica. É difícil criar outra lógica nesse
caso. Mas tem que ser Brasil, porque Brasil 1 a 7 são os do brasileiro, os classificados brasileiros. Aí entrou a Copa Verde, que é uma confusão, porque ela classifica o campeão do ano anterior. Pela lógica da competição, em rentabilidade, em importância, em mídia, em tradição, a Copa Verde ela está atrás da Copa do Nordeste. Não há um aspecto que você possa colocar a Copa Verde à frente da Copa do Nordeste.
Tem dois campeões brasileiros na Copa do Nordeste.
Não, eu digo, não tem nada que justifique a Copa Verde ser Brasil 7. Tipo, a manter Nordeste Brasil 8, Copa Verde vai ser Brasil 7. Não faz sentido. Seria um contrassenso. Então, pela lógica, se for respeitada a lógica, a Copa do Nordeste sobe para o Brasil 7, e a Copa Verde Brasil 8. Me parece óbvio e eu não vejo por que a CBF muda isso. A partir disso, então, é muito interessante você ser Brasil 1. Porque você vai pegar um time muito fraco.
Inclusive, Cássio, eu escrevi isso na coluna que está saindo nessa sexta-feira, sobre o dilema, o eterno dilema que já acompanhou o Sport ano passado e acompanha vários clubes e está acompanhando de novo. de desistir ou não da Copa do Brasil em algum momento.
Eu escrevi um post sobre isso também. O jogo do Sport Senna só trata sobre isso.
Minha coluna também só trata sobre isso.
Até porque eu não vi o jogo. E até porque, curiosamente, o novo presidente da CBF, Marco Paulo Neto, tomou posse hoje. Então, eu já dizer assim, já com a nova gestão, ele já poderia mudar
então,
isso.
Então, Cássio, o que eu quero dizer é o seguinte. Ao contrário dos outros anos, que eu sempre defendi que coloca os juniores, não entra. Não, eu acho que esse ano as quantias são tão altas. Chamativa. A do Sport é maior do que a do Náutico. A do Sport é bem maior que a do Náutico, né? O Náutico ganhou 440 com as duas fases, o Sport já está em 770. Só até aqui.
Só a partir da terceira fase que igual para todo mundo.
Que é 560. Então, assim, o Sport tem que vencer a Chapecoense, porque precisa de R$500 mil. Então, eu estou dizendo que esse dilema do Sport esse ano está adiado.
Não, veja.
Deixa para quando chegar
a Copa do Brasil. As cotas da Copa do Brasil vinham crescendo, Fred. Mas a desse ano.
A desse ano
passaram a 200, 250. Se você olhar assim, dava uma rendinha. Mas a desse ano.
É porque eu estou isolando.
Mesmo você jogando. Não, eu estou concordando com você. É. Ter 1.800 pessoas no estádio não faz diferença. É isso que
eu estou falando. Então, assim. Esse ano faz muita diferença para o esporte.
Não faz diferença para
o
clube, assim.
Então, então. O dinheiro faz diferença. Então, não há por que cogitar no esporte, como se foi ano passado, entregar para o Paysandu. O Sport entregou ano passado no Paysandu.
Sim, sim.
O Sport, Eduardo não foi nem o primeiro jogo.
Sim.
Certo? Então, assim, esse ano, tanto que não se fala disso na ilha, e pela frustração que foi aquelas partidas contra o Vitória, também já é uma corrente maior de vamos para a Copa do Brasil mesmo? Vamos pela Copa do Brasil?
Mas aí eu acho que, se quiser, não vai conseguir, porque vai ter que passar pelo Santos.
Eu entendo essa corrente, mas primeiro, eu acho que, independentemente de ter força para passar pelo Santos, eu acho que a decisão tem que ser estratégica. E como essa decisão vai ser tomada mais pra frente, vai estar um pouco mais fácil perceber quem podem ser os adversários. E diante de uma chance de fazer a fase nacional contra o Brasil.
Mas não será que a galera pensa isso? É isso que eu não sei, Fred. Eu não sei nem se os clubes. Em algo ser bem específico. Eu não sei se o esporte se atenta a isso. A torcida talvez. A torcida saiba já desde agora, mas eu não sei se
eu lá... acredito que o não esporte, sei se lá pelo dentro perfil se... de Pedro Gama.
Não sei se lá dentro o esporte sabe mesmo, a gente tem essa
chance. Sabe. É a figura de Pedro Gama, é uma figura.
Não, tanto, mas aquela classificação de 2003, por exemplo.
Mas não havia, assim.
E a gente cansou disso várias vezes. Mas não tem essa
figura ainda, né? Hoje o esporte leva mais a sério isso.
E... Quando o Eduardo assumiu, o Eduardo deu uma mudada assim no corpo da comissão técnica.
Não, tomara que as pessoas fiquem atentas a isso.
Porque a galera não vê tanto. Fazendo pontos aqui, diferentes.
Então... Como a turma nos ouve.
Não, mas aí. Enfim.
E pra que o esporte.
Você falou sobre escolha. Bem, a gente não tem a noção da escolha do esporte. O esporte, como você falou, não tá falando nada. Então, posso falar a minha opinião. A minha opinião é. Como jornalista, até como torcedor também, não tenho problema nenhum em dizer isso nesse momento. A Copa do Brasil, claro que ela tem ela significa demais para o esporte. Já conquistou um título nacional, um dos maiores feitos da história do clube. E eventualmente conquistar uma segunda vez seria excepcional.
Igualmente.
Seria uma terceira estrela dourada. Aí botaria no patamar que poucos clubes do Brasil, poucos mesmo, de uma forma geral, têm. Mas eu consigo ver a Sul-Americana como um passo além disso. Quando a gente fala aqui, aquele G4 que a gente falou aqui de Sport Bahia, de quem é maior e tal, e torcedor tem muito disso, quem é maior, claro que o Bahia agora fazendo 6-1 em mata-mata do Sport tem uma vantagem muito grande e tal, mas o Sport continua tendo mais títulos fora, tirando os estaduais, o Sport continua com mais títulos que o Bahia, é 7-4, ou 6-4 se você tirar a Série B, tipo, não conta a Série B, só compra título e ainda assim fica, tem mais, mas quem o primeiro do Nordeste, é um fator inédito. Quem conquistou o primeiro título internacional é uma casa...
Que nunca ninguém
conseguiu. Por exemplo, o Fluminense não tem um título internacional. Já tentou, foi visto na Sul-Americana, inclusive. O Botafogo tem um, que foi a Copa Comebol de 93, 22 anos atrás. Há um time do Nordeste conquistar uma Copa Sul-Americana nesse momento atual e a quantidade de caminhos que ela direciona, tendo vaga na Libertadores, vaga na Sul-Americana, vaga na Recopa, vaga na Suruga Bank. Então, assim... Eu acho, financeiramente, não se discute. Se a discussão for financeira, não precisa nem botar papel. A Copa do Brasil vai render muito mais para vocês. Se a discussão for financeira, não tem discussão. Se a discussão for esportiva, eu acho que engrandeceria mais o clube uma grande campanha na Copa Sul-Americana.
Eu concordo com o Cássio, mas eu ainda faço algumas observações. Porque eu acho que...
Sairia na terceira fase.
Não, volto para o que eu falei antes. A questão estratégica. Vamos supor, o Sport chega na terceira fase da Copa do Brasil. Ele vence o Santos. Ele poderia, vai lutar para vencer o Santos, que ele está longe de ser favorito.
Sim,
ele lutaria para vencer o Santos e depois iria para sorteio, né?
Não, se...
A fase seguinte, eu estava
na Copa do Brasil. É. Certo.
Então, assim, e já volta os times da Libertadores, já é uma dificuldade, um grau de dificuldade altíssimo. Então, quando a gente fala que a Copa do Brasil pagaria mais, se for avançando, mas nada garante, é muito mais difícil avançar na Copa do Brasil do que na Sul-Americana. Isso é um fato. E, justamente por isso, talvez no
final das contas... Mas no mínimo, Fred, você teria a
uma cota a mais.
Uma cota Santos, que seria de 690 mil certo, reais.
Mas você também ganha a cota isso, da Sul-Americana.
Mas, se brincar, duas fases da Sul-Americana que correspondem.
Duas fases, ok. Mas sim, é o que eu estou dizendo.
O Sport só passou uma fase uma vez e na outra caiu na primeira.
Eu sei, mas veja só. O que eu quero dizer é o seguinte. Prevendo a campanha longa... Porque eu diria o seguinte. No normal, um time no nível técnico do Sport, de Série A... Se estiver minimamente organizado, se não estiver desesperado pelo rebaixamento, ele tem condições de vencer o confronto nacional e vencer o primeiro confronto.
Ou seja, chegaria às quartas de final. Já seria uma campanha razoável. Já
pararia Recife.
Já,
primeiro. A torcida já abraçaria de uma forma.
Já teve essa chance contra o Vitória. Estava organizado o Brasil, tinha tudo para fazer, mas deu errado. Acontece. Mas se isso acontecer, esse cenário que você falou, passar da fase nacional e passar a primeira fase internacional. Que, assim,
que costuma ser com adversários, pelo menos, às vezes,
no caso do Sport, se tivesse passado por Vitória, seria muito difícil. Pegar o Atlético Nacional na Colômbia.
O Libertador ano anterior já não era tão difícil. Mas ainda
foi assim, semifinalista.
Mas ainda assim foram dois clubes difíceis. Mas a gente vê.
Mas tem jogos
muito piores. Você pegar da Venezuela, você tem
possibilidade. Mas enfim, você passa na primeira fase internacional, significa que você está nas quartas. Você está nas quartas de final, primeiro ponto, já seria a melhor campanha do Nordeste na competição, seria a melhor campanha do Sport nível internacional, que ele já chegou oitavas da Libertadores uma vez e oitavas da Sul uma vez.
Brasil 1, que existe uma possibilidade do Sport ser...
Existem duas possibilidades, eu não consigo ver o Sport sendo Brasil 3, porque a fila é assim, a fila, você desconta os quatro da Libertadores... Os quatro da Libertadores e o Fluminense, porque como o Brasil não teve campeão da Libertadores no último ano... Tem que puxar um do ranking brasileiro, o melhor colocado no brasileiro, para ficar seis times nas oitavas de final. Então, assim, por isso o Fluminense não está. Nem na Libertadores nem na Copa do Brasil agora, vai entrar só mais para frente. Então, está o Grêmio, o sétimo lugar, o Atlético Paranaense, oitavo, o Santos, nono, o Flamengo, décimo, o Sport, décimo primeiro. Aí não precisa contar a fila dos outros depois, porque o Sport não faz diferença, claro. A gente estava olhando com o Fred o chaveamento. De nenhum deles é um chaveamento difícil para você chegar até as oitavas de final. O Atlético Paranaense, porém, não vem numa fase boa e contra o Remo, onde só se classificou nos pênaltis, mostra que...
Está vulnerável.
Então, assim, considerando que seria normal para desses aí, pelo menos um voar, aí o Sport seria Brasil 2. Mais do que isso, eu não consigo ver... Tipo, vou Atlético e vou Flamengo.
Até porque o Santos a gente não pode contar, porque o Santos é o caminho do Sport.
É o caminho do Sport e o Grêmio geralmente é um time que joga muito a Copa do Brasil.
O Santos não vai perder do Maringá. Não, veja só. Grêmio, Flamengo e Santos não abrem.
Então.
Se bem que o Santos... Né,
o Flamengo para abrir teria que perder ou do Salgueiro ou do Náutico ou do Paraná Clube. Assim, e o Santos não conta porque, teoricamente, é o confronto justamente com o Sport, no máximo.
É.
Aumente que o Sport caia da Chape e o Santos
caia para a Chape.
Mas em situações normais de temperatura e pressão, o Atlético Paranaense é o mais vulnerável, como você usou bem essa palavra. Então, mas considerando o Sport Brasil 2...
A chave dele é fácil.
Não, eu acho...
CRB agora...
Não, aqui, se fosse para o falar ou morre. Eu estaria condicionado a dizer que o Sport tem grande chance de ser o Brasil 1. E não consigo ver ele sendo o Brasil 3. Eu acho que o máximo do Sport é o Brasil 2.
Ou seja, estaria entre o Brasília, Ceará e Bahia.
É. Senhores, Ceará e Bahia que vão decidir o título do Nordeste e teoricamente...
E só um ponto, assim, como esse dinheiro faz diferença... É uma frase mesmo, César. Como essa quantia da Copa do Brasil faz diferença? Historicamente, sempre tem zebra na primeira rodada da Copa do Brasil. Sempre. Acha uma? Eu observei...
Tu falou historicamente na frase e tu acha que vai parar por aí sem caso falar.
Pra tu ter ideia.
Não, mas eu não vejo.
A maior zebra foi o Bom Esporte... ser eliminado pelo motoclube, que cai entre nós... Que
frase da gota.
Que cai entre
nós... Foi nos pênaltis, mas, Fred, dois exemplos, assim, não foi porque o Nego jogou, não, foi com sorte também. O Atlético Paranaense que se classificou nos pênaltis pro Remo, com uma cobrança errada do Remo.
E o Bahia?
E o Bahia, que se classificou aos 44 segundos tempo com um gol de Chiesa. Tava 2-2. Curiosamente, é o terceiro mata-mata seguido que o Bahia empata 0-0 fora de casa e se classifica na Fonte Nova. E tava sendo eliminado pelos gols fora de casa. O Nacional do Amazonas tava conseguindo fazer o que o Sport não fez. Mas no final, o Chiesa fez o terceiro gol.
Mas queira ou não queira, todos os clubes tidos como favoritos avançaram.
Vamos dar uma passada rapidamente aqui nas semifinais do Pernambucano. Obviamente a gente não fez um programa de 45 minutos, já vamos em 1h05.
Rafael Saldo já embarcou, né?
É. E vamos falar rapidamente porque eu vou ficar aqui upando o programa sozinho e eu vou para Pau D'Alho ainda, como vocês bem sabem.
Vai conversar um pouco depois.
Vamos lá, senhores.
Eu botei um videozinho.
Temos Santa Cruz e Central no sábado, 18h30.
Homem-Aranha, aquele negócio que está conversando aqui, que a galera gostou do vídeo. A turma pediu para entrar, não.
Depois a gente debate sobre isso. Santa Cruz e Central é o primeiro jogo dessas semifinais, vai ser no sábado às 18h30.
Santa Cruz da Paraíba, né?
Santa Cruz da Paraíba?
É porque é o time que a gente mal fala aqui, né?
Não, não veio roubar minha frase não, porque assim, nessa cruzada eu tô com os tricolores, essa queixa é minha.
Mas essa queixa tem que ser feita ao Santa também,
que não,
né? Tem,
que não joga.
Que não joga. É, no caso o Santa... tá parecendo, eu lembrei assim uma coisa assim, tem nada a ver, mas por algum motivo eu lembrei. O jejum do Náutico. Porque o Santa Cruz ficou 15 dias, aí você vai entender, ficou 15 dias sem jogar, aí jogou uma partida e depois ficou mais 15 dias. Então é assim... Ele ficou no universo de quase um mês com um jogo.
Exatamente.
O Náutico agora, aí, o paralelo que eu tracei, não sei, não é danado, é 11 anos agora. Os três títulos que o Náutico ganhou foram muito agrupados. Foi 2001, 2002, ele não ganhou em 2003 e ganhou em 2004, ou seja, ganhou 3 em 4 anos. E antes desses 3 em 4, ou seja, não foram espalhados. Não foram, o Náutico ficou outros 11 anos.
Então foram 3 títulos em 22 anos.
Não, mas
22,
não, mas
25,
não.
24 anos.
Mas a grupo transforma aquilo como um momento. Porque se fosse assim... 3 anos um título, 4 anos um título, 3 anos um título, nem incomoda ninguém, mas como foi 11, aí agrupou os títulos, depois mais 11. Então é mais ou menos assim o Santa, jogou a partida, deu tudo na vida ali e
o pior é que a partida comigo. Do Santa foi contra o Sport e um jogo...
Moralmente serviu pro Santa, né? Porque tá aquela foto até hoje aparece na minha timeline do João Paulo São Paulo
Sangrão. Não, e aquilo ali animou o Santa Cruz. Aquilo ali deu uma injeção no campeonato que... Eu acho que essa injeção já começa a ser vista nas primeiras notícias de troca de ingresso e venda de ingresso. A perspectiva de um bom público.
O Santa Cruz, eu não vi, Fred, o Santa atualizar até antes desse programa. Porque ele tem atualizado ontem, quarta-feira, com 19 mil. E não seriam os 10 mil todos com a nota e 9 vendidos. Eram só 7 todos com a nota e 12 vendidos. Ou seja, não tinha esgotado tudo. É, não sei quanto, mas teve o dia hoje todo, não foi anunciado.
Deve chegar ou até passar de 30, né?
Recebi informação do Carol de Ranieri. Curiosamente, o vencedor da camisa do Náutico, que deve receber na sexta-feira, que...
Chegou, bonito o número.
Chegou
na camisa do Náutico.
É 45 o número?
É
mesmo, só vende assim agora. Interessante. É sério?
É.
Massa. Chegou uma remessa de ingresso lá em Caruaru. 1000. Fez algum acordo aí. Como chegou tarde e não teve a venda, a venda deve ser só na sexta-feira. Já tem 3 ônibus garantidos lá para o Torcida Central.
O Central deve... também, assim como Santa Cruz. 15 dias.
Mesma coisa. 15
dias e o Central,
é a mesma coisa.
Quando fez o jogo com Serra Talhada, ainda poupou os jogadores que estavam pendurados. Algo que o Santa não fez. E terá desfalques.
Mas teoricamente o Central tem vantagem quanto a isso, porque esse time do Central vem desde o primeiro turno.
Eu acho que o que falta pro Santa Cruz, Celso, nesse momento.
Bruno Mineiro deve voltar pro segundo jogo, aleluia, porque, pelo amor de Deus, o campeonato vai acabar e o cara que era para ser a maior referência do Santa Cruz simplesmente não joga.
Eu te confesso até sobre o Bruno Mineiro. Eu li no Twitter: Bruno Mineiro tá voltando. Quem é que tá contratando, né? Eu juro a tu, se é Náutico ou Santa.
Tava nem lembrado, mano.
Eu tinha esquecido que ele tava no Santa Cruz. Esquecido, apagaram um branco na minha mente.
Eu disse,
pra quê? Quem tá contratando ele,
Anderson, né? Aquino também baleado, assim. A bronca que o ataque que era pra ser o ataque do Santa Cruz, que seria uma composição muito boa, simplesmente
situação semelhante do Náutico também, né?
O que eu acho...
Não, mas o ataque do Santa Cruz seria muito melhor do que o do Náutico.
Não, mas o que eu tô falando de você trazer jogadores que efetivamente você não
utiliza. No caso de Bruno Mineiro... O histórico dele não é isso. Essa passagem dele no Náutico, no Sport, ele não foi esse cara de vidro que chegou no Santa Cruz, não.
O que eu acho do Santa Cruz é o seguinte. O que mais falta ao Santa Cruz é estrada mesmo, rodagem. O time jogou muito pouco esse ano. Isso...
Jogou 10 vezes.
Jogou
pouco. E os amistosos, né?
Uma série de jogos, boa parte dos jogos sem a carga decisiva, sabe? E isso ajuda muito a com formação essa carga, do time.
Fred, ele jogou contra o próprio Central. As duas partidas contra o Central foram decisivas. Ele caiu contra o Sport. Porque contra o Caruaru poderia ter sido uma largada de 3 derrotas. Então o Santa jogou a vera aquele jogo, acabou vencendo. O jogo daqui, no Arruda também, que o Central chegou a botar uma bola no travessão quando estava 0-0, mas depois não conseguiu reagir. E o jogo, assim, nem um clássico, eu tô falando. Ah, não, teve. Não, pô. Teve os clássicos no Alto, pô. O Santa subiu na classificação nas costas do Náutico.
Mas o que eu quero falar, assim, é um jogo decisivo, um jogo tudo ou nada, é hoje ou não é. E assim, o que o Santa se classificou com rodada de antecedência. Então, isso falta. Agora, pra mim, mais do que isso, pesam as duas vitórias sobre o Central. Porque, de alguma forma, como o encaixe Náutico e Salgueiro
é em favor ao Salgueiro, né?
É favorável ao Salgueiro, o que a gente pode presumir, o Santa venceu o Central nos dois confrontos. E o Santa é um time que melhorou um pouquinho do que a gente viu. É um time mais organizado. Acertou, segurou o Ricardinho com toda a tempestade ali que atingiu o início do trabalho dele. E o Santa tem um favoritismo considerável sobre o Central. Não acho que... Não vou nessa linha de que tem que matar no primeiro jogo.
Tem que jogar com regulamento, né?
É, o Central não tá longe de ser um mandante que você se desespere caso...
Não é.
Caso vá para lá com algum resultado, precisando de algum resultado.
Mas pelo histórico, o Central, se fizer um bom jogo, ele ainda assim corre um sério risco de...
Uma vitória do Central
não consigo, com diferença em nada. Não consigo ver o Santa sendo eliminado caso vença por dois gols de diferença no Arruda.
Sim, eu não tenho nem dúvida.
Não, porque o regulamento, o formato não é o da Copa do Brasil, não tem... É, só tem saldo. Então, assim, se for 1-0, 3-2, 2-1, aí poderia uma vitória assim do Central. Tem condições no Lacerda. Agora, buscar um 2-0, não acho
tem
que...
Tem condições, mas assim, é o que o Celso falou.
Seria surpreendente demais.
Se o Central ganhar o jogo por um gol de diferença, eu acho que a estrada do Santa ainda é...
O Santa ainda é viagem favorita.
Se o quê?
Você não for garantir
o Central vencer.
É.
O Central vencer na Arruda.
Eu não vou dizer que o Santa viaja favorito. Não garanto, não. Mas viaja muito, muito vivo.
Não, pô, Fred, viaja
não, abalado. Não, isso quer dizer, porque não.
Viaja vivo no papel, pô. Viaja abalado, viaja em crise, pô. Só o Sport tem crise? O Santa Cruz vai jogar uma semifinal com o Arruda cheio. Me levam na tabocada do Central.
Uma tabocada de 1-0.
Perdeu o jogo?
Sim, isso quer dizer que o Central não é o super mandante.
O Central, o que eu estou dizendo é o seguinte, que como mandante, pelo histórico do Central,
o
Central pode ganhar o jogo, que ainda assim, não impõe medo.
Não, mas... Meu amigo, o Santa não é robô, não. O Santa iria
maquiado. Iria maquiado. Se o Santa perder o jogo, vai estar 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, 28 mil pessoas.
Pressão demais mesmo, peraí.
Mas tem uma pressão. Agora, reversível. Muito reversível.
Totalmente.
Muito reversível.
Senhores, e o Sport no domingo enfrenta a equipe do Salgueiro, jogo no Cornélio de Barros, 16 horas.
Também fala a mesma coisa. Ganhou o jogo do Salgueiro com muita facilidade.
O primeiro com um time reserva, inclusive.
É, com muita facilidade. Então, assim, agora... Fácil não é. Salgueiro, ao contrário do Central, é um bom mandante.
Salgueiro tá no dilema, que a gente já falou no programa. Salgueiro tá no dilema com o Flamengo. Porque o jogo com o Flamengo não é só curtir o Flamengo, os sertanejos lá curtiram o Flamengo e tal, não. Essa renda aí que Rafael falou, que já tá beirando os 500 mil reais. Na Copa do Brasil, se você. É, a primeira e segunda fase, você pode cair, pode cair no primeiro jogo. Se isso acontece, você perder por dois, o mandante perder por dois gols de diferença, a renda é dividida. E detalhe, o classificado leva 60%.
Eu vou falar um absurdo.
Aí, se o Salgueiro vai jogar a vida para se eventualmente perder o jogo, perder pelo menos por um gol de diferença, que aí ele fica com a renda completa.
Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Eu acho que o Salgueiro tem mais chance contra o Flamengo do que contra o Sport. Sabe por quê?
Não.
O Sport... já é mais... O fator campo do Salgueiro já é mais neutralizado contra o Sport. Por ser um time que
mas, está... Mas tu estás desconsiderando que o jogo vai ser às 4 da tarde, então assim, o Flamengo pesa. Vai ser de noite.
Isso pesa demais, isso pô. Isso pesa.
A ponta é parada técnica, inclusive.
Isso pesa. Mas o Sport é plenamente acostumado a jogar em Salgueiro. Certo? O fator campo contra o Sport é minimizado por...
Porque o Sport está mais acostumado.
Exatamente, né? Por acostumado, porque sabe. Magrão já sabe onde o refletor está, onde o sol bate, onde a bola quica, os caras são acostumados. E mesmo assim é perigoso, porque o Salgueiro é um time que consegue achar gols em casa, no escanteio, faz gols com alguma facilidade. Então, esse é o ponto. E o Flamengo pode cair numa armadilha que não imagina. Porque, queira ou não queira, o Salgueiro tem uma diferença em relação a outros times pequenos, espalhados pelo país.
Joga junto há muito tempo.
E não só isso, é só. O Flamengo vai pegar o Piauí, por exemplo, certo?
Ah.
A maturidade é zero de um time como o Piauí.
Certo.
Como o Ceni, como a gente viu Brasília. O Salgueiro, queira ou não queira, ele faz parte de um centro de futebol.
Fred, na moral, tu tá desprezando um fator aí que... O pau fechou, meu irmão. Você tá desconsiderando a possibilidade de Luxemburgo não ter consciência disso.
Não, veja só, só quero dizer o seguinte.
Eu tenho certeza que Luxemburgo não vai chegar menino para pegar o Salgueiro.
Pode não chegar menino.
Pode não chegar, não irá.
Mas não sabe nem para onde vai ainda. Vai ter que descobrir na estrada.
Tá certo. Aí,
agora, o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte. O Salgueiro é de um centro que exige...
É o futebol mais animado do Brasil, rapaz.
Ele é de um centro. Ele faz três jogos grandes. Porque Santo e Náutico podem estar mal, mas é complicado.
Claro,
o Salgueiro chegar e eliminar o Náutico. Então o Salgueiro esse ano tem duas eliminações contra o Náutico. O Salgueiro tem um nível de confiança que Piauí...
Ganhou do Santa no Arruda.
Exatamente. Que Piauí... Mas,
e a turma se conhece há muito... Vê que só.
Potiguar...
Luciano ainda é o goleiro do Salgueiro. Marco da Mandaré ainda é o lateral direito.
Posso mandar...
Vitor Caicó tá por lá. Pio tá por lá. Esses caras estão tudo por lá ainda. Fabrício Ceará.
Mas então, tá assim, mais desaparecido esse ano.
Tá, tá.
É, então assim...
Eu nem sei se o Fabrício Ceará tá lá. Vou até dar saída pra saber onde é que ele tá.
Não, pô. Não tem, pelo menos eu não vi nenhum.
Não, 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 acho que não tá mesmo não. Mas eu...
Não, não,
meu presidente.
Devido a assumir o lugar do Cleveu.
É... A gente vai poder discutir mais isso no próximo podcast, mas veja só.
Não, mas você colocou. Não acho que o Flamengo vai chegar pegando. Pensando
em eu já acho o seguinte: 1-0 Salgueiro contra o Flamengo. Não é um placar impossível no Sertão, não. E 1-0 o Salgueiro pro Maracanã.
Aí eu acho que você tá. Eu acho que você tá falando como a imprensa gaúcha falou em relação ao Brasil de Pelotas no Flamengo. Se criou, até porque a gente tem uma história, né, de se enfrentar no Brasileiro da primeira divisão de 85, 30 anos depois a história voltar, assim, foi tanto que lotou o estádio lá, a torcida do Brasil de Pelotas é uma torcida mais carismática, mais presente lá do Ítalo Gaúcho, e se criou que o Brasil poderia isso, poderia aquilo. O Flamengo foi lá, meu irmão.
É, veja só.
Pô, é um timezinho que tem 6 milhões, se não me engano, de folha, é muito o cara tarimbado ali.
A tendência é essa. Não estou dizendo que o Salgueiro é favorito, não. Estou dizendo a tendência essa. Mas eu não vejo...
Se é futebol, o Salgueiro pode dar o jogo. É futebol. Fabrício está no 13.
É futebol tanto...
Eu não vejo...
Está onde?
13.
Me perdoa, Fabrício. E boa sorte
também.
Eu não vejo...
Fergou.
Eu não vejo...
Fergou.
Eu não vejo Flamengo e Salgueiro como...
Que um atropelamento. Que ele não perdeu o Santa Cruz.
Pronto. Resumindo, eu não vejo que o pensamento do Salgueiro é esse de Cássio. De conhecer o Maracanã.
Eu também acho que não.
Eu acho que o Salgueiro tem que tentar o resultado.
É um time experiente.
E se velho, tempo 2-1?
De vez em quando eu acho que eu sou muito inocente, assim, ingênuo, que eu vejo futebol assim como o clube em questão histórica. Porque achar que ou tentar minimizar, até a palavra que você usou essa noite aí, minimizar uma possível ida do Salgueiro ao Maracanã. Não, eu não acho que o Salgueiro... Como não, meu irmão?
Eu acho que tem que entrar em campo pensando, ó, vamos não perder por 2 gols pra ir pro Maracanã.
Bicho, pô, assim como a população do Salgueiro tá aí, e das regiões, da região, das cidades vizinhas e tal, tão entusiasmadas com a possibilidade do Flamengo, depois de muito tempo, jogar no interior, no sertão pernambucano, é a primeira vez, o Salgueiro tem uma chance de jogar no Maracanã, e isso ser minimizado.
Pelo contrário, eu acho que o
Salgueiro nenhum.
Tem que buscar resultado.
Que os atletas, eu acho que os atletas não estão encantados com
essa história,
não.
Estão sim,
cara, mas tu quer dizer então que o cara
Pio, você tá perguntando, vai responder. Pio não vai ter tanta chance na vida dele de jogar no Maracanã. Não,
deixa eu fazer a pergunta
prática. Caicó, não vai ter tanta
deixa chance. Deixa eu fazer a pergunta prática.
Marcos Tamandaré, final de carreira, não vai ter tanta
chance. Sobretudo
esse Maracanã.
Deixa eu fazer a pergunta prática. 2-1 Flamengo, 30 do segundo tempo. O Salgueiro vai fazer cera.
2-1, tá valendo demais.
Vai fazer cera.
Aí a questão financeira. Eu já expliquei a questão financeira. Do jogo tá 2-1. O jogo tá, se o jogo tiver 2x1...
2x1 Flamengo.
Se o jogo tiver 2x1 Flamengo, quem vai estar correndo vai ser o Flamengo, não vai ser o Salgueiro não. Porque se tiver 2x1, 30 do segundo tempo, tiver 2x1 Flamengo, o Salgueiro tá botando 500 conto no bolso e tá indo pro Maracanã. Tá valendo demais. Tu achar que o Salgueiro vai se expor pra levar um 3x1, pra fazer graça, pra empatar, não vai nunca. Porque aí, meu amigo... Se for eliminado, ele só fica com 40% da renda.
Um fator de 500 conto pesa.
Um fator de 500 mil.
Que pode aumentar ainda, 500
hoje. Eu acho que o Kleber não vai chegar e falar: ó, meu amigo, até um gol de diferença é vitória hoje. É o Flamengo,
meu irmão. O fator dinheiro é preciso considerar. Porque 500 hoje, esse jogo vai chegar em 850 mil.
Tudo do Salgueiro. Vai se expor por quê? Pra nada.
Financeiramente,
sim. Isso eu tô falando pra direção, pra torcida e pros jogadores. O Moreilândia, esse menino tudinho que estão lá. É, Anderson já rodou mais, foi até pro Cruzeiro, mas Pio, Moreilândia, esses caras terem a chance de jogar contra o Flamengo no Maracanã achar que os caras... Detalhe, esse jogo eventualmente pode até não ser no Maracanã, de repente o Flamengo pode ir lá e vender pra Mané Garrincha, mas no papel é no Maracanã. E esses caras acharem, tu achar que esses caras não vão dar a vida pra jogar? Não, claro que... Peraí, Fred.
Enfim, senhores, o podcast... Só pra deixar claro, ele interpretou um pouquinho errado.
Foi, também acho.
Eu a questão acho. Da vida. Os caras vão dar a vida.
Mas eu não acho que eles vão dar a vida pensando, eu vou conhecer o Maracanã. Mas
eu quero ver
se não. Eu entendi errado, não. Eu entendi exatamente isso, mas eu tô discordando disso. Eu entendi.
Eu acho que os caras vão. Eu acho também, que eles estão mais preocupados com o resultado.
Sim, mas tem jogos onde você, tecnicamente, não tem muito como buscar o resultado. Você tem que aceitar o seu limite.
Sim, o Flamengo, mas o Salgueiro.
Perto do Flamengo,
pô, Fred. Não é nada, mas dá.
Dá pra fazer uma ferida. Dá, porque futebol.
É capaz de cometer o crime.
É. Porque futebol é o único esporte. É o único esporte onde tu pode abrir a boca pra dizer que o Salgueiro pode ganhar do Flamengo. No basquete.
Justamente por isso os caras pensam dessa forma.
Se você botar o Flamengo aqui, como foi jogar a NBB, só foi pra levar fumo lá nos Estados Unidos, nos times da NBA. No futebol não. No futebol você pode abrir a boca pra dizer que isso. E não ser tão absurdo.
Senhores, o podcast 45 minutos chega ao final. Foi chegamos mesmo. A 1h21 de programa.
Ups, cara, é cronometrado, meu irmão. É tabelado.
São 2h50 da manhã.
Estamos treinados.
Senhores, um forte abraço a todos, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Um
abraço.